Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio, Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia, Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios e Jornal Noroeste Agora.
Ok, eleições 2020 aqui pela Natividade FM, uma boa manhã, para final de manhã para todos vocês, hoje sexta-feira, e hoje nós fechamos a nossa série com a entrevista com o candidato a prefeito aqui em Natividade. Fechando essa série, a primeira série na verdade, nós estamos recebendo o candidato Severiano Neném, prefeito de Natividade, candidato à reeleição. Vale lembrar outra vez, a gente sempre cita, a ordem foi decidida através de sorteio, com a participação dos representantes de coligações, com a supervisão da Justiça Eleitoral. Candidato Severiano, bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Avanço, obrigado, Bia, Natividade FM, um bom dia a todo mundo.
Severiano, você há de convir que talvez a sua situação seja um pouco diferente, né, dos demais candidatos. Os outros vêm aqui para apresentar talvez algumas propostas. Eu pretendo fazer isso, eu tenho a intenção de fazer aquilo. Você, talvez, a questão da sua candidatura seja uma avaliação da população do que foi os seus primeiros 4 anos de governo. Eu gostaria que você falasse, né, ao povo de Natividade de forma livre para a gente começar esse nosso bate-papo, por favor.
Então, Voz, realmente você foi muito claro nesse sentido. A prestação de contas de um governo que está atuando é fatal. Nós já é como é sabido de todos, já falamos várias vezes, inclusive na nossa rádio aqui, a questão de Natividade. Como pegamos Natividade? Pegamos Natividade com a dívida imensa, tivemos que reorganizar essa dívida, renegociar essa dívida, dali começamos a cumprir os pagamentos, porque precisamos que Natividade ficasse fora do calque. Calque, para quem não sabe, é uma espécie de Serasa SPC. Uma vez o município estando no calque, nós não conseguiríamos receber os repasses federais e estaduais. Assim, nós o fizemos. Viemos caminhando de lá para cá, passamos por muitas dificuldades. Todo mundo sabe que já começamos com a calamidade financeira. Logo após, passamos por uma seca tremenda. Depois, pelo passar do tempo, recebemos a notícia do precatório, que é um dinheiro, que é um processo acumulado de mais de 20 anos atrás, que caiu também no nosso governo, onde nós já pagamos mais de 2 milhões de reais. Depois veio a enchente, que foi aquela luta para nós virarmos o jogo da enchente, aquela luta aguerrida, para darmos conta, graças a Deus nós demos contas, e agora estamos aí também lutando com essa pandemia que nos aflige e que hoje também nós, com a implantação de tudo que nós fizemos, de todas as coisas que nós providenciamos, que é o centro de triagem e Natividade nos dois distritos, e hoje, inclusive ontem, acabamos de adquirir mais 20 mil testes, estamos fazendo monitoramento das pessoas de Natividade para que a gente controle essa doença. Porque uma vez eu não quis fazer o lockdown, por quê, Vanso? Acredito que o lockdown tinha um lado bom e um lado perigoso. Uma vez a pessoa estando parada, o comércio todo mundo parado, eu tinha medo das grandes aglomerações que poderiam ser feitas. Aquelas festinhas sociais e tudo que poderia ter acontecido. E eu me preocupava, eu não quis praticá-lo. Achei melhor nós remediarmos no sentido de precavermos. O que, que nós fizemos? Adquirimos isso, todos esses testes, colocamos em ação, todos os bairros estão sendo monitorados, bairro por bairro, e os três centros de triagem estão também monitorando e fazendo o teste periodicamente agora. Então, você que sentiu alguma coisa, necessitou, pode ir a qualquer momento no nosso centro de triagem. O de Natividade, como é sabido por todos, ele funciona até sábado e domingo. E orando e querendo, funciona na sexta. Uhum. Em tese, Vanso, ficamos aí administrando toda essa dívida, porém, cumprindo os nossos compromissos mensais. compromisso nosso com tudo, com relação a todos, né? Os repasses para o APAE, um repasse para o asilo, um repasse para o hospital, a folha de pagamento em dia, não temos mais fornecedores atrasados, havia uma dívida imensa com relação à antiga Ampra, que hoje é Enel, mas também foi quitada, enfim. É isso que nós fizemos esse tempo todo e estamos continuando a fazer.
Ok. Candidato Severiano, eu me recordo que há 4 anos atrás, como o tempo passa, né? Há 4 anos atrás, você ainda como candidato, né, a prefeito, eu lhe fiz a seguinte pergunta. Candidato, como solucionar os problemas de natividade? Natividade vive um momento em que até mesmo os básicos problemas afligem a população. A sua resposta foi o seguinte: falta de gestão. Dinheiro tem. Você continua com essa mesma opinião?
Sim, Vandes. Por quê? Nós fizemos gestão com o que nós tínhamos. É sabedor de todos que nós não podemos contar com o Estado.
Oi? Você disse que naquela época, enquanto candidato ainda, que dinheiro havia. Como é que é a situação? Tem dinheiro ainda?
Sim, o dinheiro vem. O dinheiro vem. Obviamente, nós sabemos das quedas, principalmente agora na pandemia. Sim. Houve quedas e houve alguns aumentos em certo momento. Mas os aumentos dos repasses, eles vêm, mas também vêm acompanhados dos aumentos da despesa. Obviamente, assumimos com salário de 930 e poucos reais, se não me engano, hoje é 1.045. Quando assumimos o governo, a gasolina era 3,85, hoje ela é 5 e tal. Mas o dinheiro veio, mas não como vinha antigamente. Porque antigamente nós tínhamos um royalty maior, nós tínhamos um FPM maior, nós tínhamos uma mineroduto que pagava o ISS, nós tínhamos, inclusive, a própria construção daquele asfalto de Itapiruna, da Ipossungo, gerava um bom ISS. Mas fomos controlando com o que nós tínhamos. O que é que nós fizemos? Na falta desses recursos, onde se caía, a gente começou a economicidade. Obviamente, todos sabem que nós, no primeiro ano, fizemos um corte vertiginosamente de 20% em todo o alto escalão, prefeito, vice-prefeito, secretário, subsecretário, inclusive jurídico. Por quê? Era necessário. Pegamos as empresas de lixo, tiramos 40 mil mês, tiramos do aluguel do ganha-tempo 6 mil mês, tiramos 5 mil do lixo hospitalar e fomos fazendo de tudo. Diminuindo viagem, nós gastamos menos, porque nós havia um jogo para virar, porque nós tínhamos que resolver uma folha e meia de inatividade da prefeitura e conseguimos também reverter 2 folhas e meia também do hospital. E outra coisa, Vasco, nós pagamos a folha dos comissionados do governo anterior, não julgamos para rescisão, porque achamos justo pagar as pessoas que até então tinham trabalhado até 31 de dezembro de 2016 do governo anterior. Isso também foi um compromisso nosso. E após isso, Vasco, estamos aí. Estamos pagando precatório, nós estamos pagando INSS, renegociação de Natiprev, enfim. Foram muitas dívidas, mas estão sanadas porque nós parcelamos e mantemos tudo em dia. Hoje, para todas as pessoas que não sabem, nós pagamos Natiprev mensal e um mês atrasado. INSS mensal e um mês atrasado. Né? Pagamos abônus. Estamos agora, esse precatório, nós depositamos 2 milhões e pouco, graças a Deus, agora veio 1 milhão e pouco, está sendo pago às pessoas, que nós, pessoalmente, pagamos, mas nós mesmos fomos no Tribunal de Justiça no Estado do Rio cobrar que pagasse o nosso povo. Porque foi no momento que ele tirou o nosso 13º, mas nós fomos lá, e graças a Deus, depois pagamos o 13º, e hoje fico muito feliz de saber que esse dinheiro está no comércio, porque ele está girando no nosso comércio o dinheiro do precatório que o nosso governo está pagando todo mês, de forma em dia, para a nossa cidade.
Severiano, discurso de candidato é diferente de discurso de governo?
O candidato, Vantos, ele tem...
Você já foi candidato.
Perfeitamente.
Aliás, é candidato.
Sou candidato. Não tem como dizer que o candidato, ele projeta, ele intenciona, mas vando uma vez sentado naquela cadeira, porque eu confesso, já falei isso na sua rádio uma vez, que eu cheguei pensando uma coisa, e olha que eu era vereador de 8 anos, mas quando encontrei era um pouco mais o problema. Então você começa a equacionar, bom, então esse projeto que eu tinha aqui nós vamos ter que jogar um pouco à frente, esse aqui vai ser de proporção menor, porque nós temos que controlar as dívidas. Então é diferente porque, às vezes, o desconhecimento faz com que a pessoa jogue planos altos, mirabolantes, às vezes até sonhadores. Mas agora eu te digo, eu não pratiquei isso pela vereança, não deixava eu ser um sonhador. Pois quando lá adentrei, tomei as atitudes que tinham que ser tomadas. Porque não foi fácil para um prefeito cortar uma exposição, cortar um carnaval, cortar um réveillon. Eu cortei várias coisas porque eram necessárias. Ou eu faria aquilo ou não pagava uma folha de pagamento. E eu digo que o sagrado do sagrado, a administração, é uma folha de pagamento. Porque ela, eu tenho hoje sob a responsabilidade da nossa prefeitura, 400 e poucas pessoas do NATPREV, entre pensionistas e aposentados, e praticamente 900 pessoas no nosso governo. Então, esse dinheiro tem que ser emitido mensalmente na rua, no momento certo, no final do mês, para que a mola mestra, que atualmente é o nosso comércio, gira de forma tranquila. Porque eu, nas minhas andanças, estou muito feliz de saber que, em plena pandemia, na atividade, eu encontrei tantas portas abertas. O prefeito anda muito de carro, meus irmãos, porque tem que agilizar para lá e para cá. Eu encontrei duas lojas que eu, sinceramente, não tinha visto. Porém, estou vendo a Galeria Nova em frente ao supermercado Fluminense, com 5 lojas já estão alugadas. Veja agora um atacado de bala do lado. Estou vendo um grande comerciante que vai abrir uma marmoraria. Então, fico muito feliz de saber que no meu governo foi aberto 884 microempresas individuais. Fizemos 28 cursos profissionalizantes. Então, muitas dessas pessoas hoje estão vivendo dos doces de compota que elas aprenderam a fazer, da culinária que elas aprenderam a fazer, da confeitaria, dos licores, dos embutidos, enfim. A gente tentou, criamos um mega feirão para que os comerciantes fizessem aquela liquidação daquela mercadoria um pouco estacionada na prateleira. Criamos, mantivemos o grande projeto que é do governo passado, que é a gastronomia, demos nela um foco muito grande, criamos o Caipirão e fomos fazendo tudo. Eu tenho um carinho especial pelo comércio, porque sou comerciante, sempre fui. Uhum. Então, estabelecemos tudo isso. Por isso que nós lutamos nessa pandemia com muita preocupação. Reduzimos o horário do funcionamento das lojas, mas não cessamos, porque nós sabíamos que tinha que entrar algo em caixa, mesmo porque, quando um comércio está vibrante, ele está gerando imposto, e esse imposto vem agora em retorno para nós, para a própria pandemia.
Candidato, todos aqueles que pleiteiam a vaga de prefeito de um município dizem o seguinte: olha, vota em mim, confia em mim, que eu vou fazer. O senhor teve a oportunidade de fazer já, teve 4 anos para fazer, e muitas coisas não foram executadas ainda. Por quê?
Porque, Ivan, deixa eu explicar.
4 anos não é o suficiente?
Talvez não. Porque você veja bem, o tempo voa. Uhum. E os problemas surgem. Você já está na máquina fazendo as coisas. Os problemas não param de chegar, os novos problemas. Às vezes você está fazendo 5 obras, no outro dia aparece mais 6. Às vezes você está fazendo alguma coisa, no outro dia aparece um problema maior. O que acontece é que nós, quando chegamos, repito, achamos uma situação maior do que nós imaginávamos. Por quê? Isso faz com que a gente, algumas coisas, não consiga. Mas isso é natural. Eu creio, eu disse aqui na outra vez com você, mas que o nosso plano de governo não foi um grande plano de governo, eu fiz ele de acordo com a necessidade. Eu dizia que eu tinha um sonho de botar um geriatra no meu município. Porque nós, irmãos, rachávamos ali em casa R$350 para pagar uma consulta do geriatra em Itapiruna. Hoje, na atividade, tem um geriatra, no centro de especialidade, acompanhado com mais 13 profissionais. Então, isso já foi um sonho realizado. Nós falamos que chamaria o pessoal do concurso. Só faltam 20 que serão chamados após o pleito eleitoral. Nós falamos que tinha um projeto simples, que eu acho importante, que é a questão das castrações de animais. Assim nós cumprimos. Eu prometi a Praça do Querendo, porque eu tinha juntado o Reut para a Praça do Querendo. Mas, graças ao nosso bom Deus, em fevereiro veio emenda. Hoje, não só a Praça do Querendo, que vai ser entregue em breve. Está começando a Praça de Urânia, a Praça do Pedro Gomes, a Praça da Ilha e mais um pedaço da Praça da Liberdade. Então, nós estamos cumprindo o que a gente foi conseguindo, mas, obviamente, tem coisas que talvez não vão ser cumprida, mas nós fizemos a nossa parte de fazer o que a gente pôde fazer, porque quando você pega uma dívida incomensurável, como nós pegamos, nós sabemos que ela atrasa a vida de todos. Porque tem meses, se um prefeito pagou praticamente 15 milhões de dívida, eu imagino, Vanso, quantos colégios 6 de setembro não teria feito? Eu imagino o asfalto da Popula Velha, Pedro Gomes, Barro Branco e Cruzeiro, que é um sonho desse prefeito, para que as pessoas caminhem em paz e saiam dessa rodovia perigosa. Eu teria feito tanta coisa, meus irmãos, teria calçado tanta coisa, mas eu tenho que pagar as dívidas, porque muitas pessoas não pagaram o Natiprev. Renegociar, fazer renegociação, mas não pagavam. O nosso governo pagou e paga. Para quê? Para que o funcionário da prefeitura, quando se aposentar, deite a cabeça no travesseiro e não fica como funcionário do Estado, que não sabe se amanhã depois vai receber da Rio Previdência. Porque o Natiprev está lá, com seus 25 milhões de reais, esperando, e nós todo mês depositando o que nos é devido. Então, essas coisas de dívida, às vezes atrasam um pouco. E é por isso, justamente, que eu vou deixar meu nome à disposição, porque nós já pagamos 70% dela, e nós vamos chegar lá, se Deus quiser.
Esses 4 anos, então, o senhor foi um administrador de folha de pagamento e um pagador de dívidas. O senhor não conseguiu administrar?
Mas isso é administração, Vance. Se tem uma coisa difícil
basta
administrar...
Isso basta?
Não. Basta conseguir o que nós conseguimos. Uhum. Eu cheguei a quase 20 milhões de emenda.
Não seria um pensamento muito simplista?
Não. Não, porque nós estamos num país quebrado, que quando assumimos a prefeitura, o Brasil tinha 14 milhões de brasileiros empregados. O Estado, eu visitei o governador Pezão, eu já te falei...
Não dá para esperar grandes obras faraônicas, grandes ações, não?
De onde os programas do nosso governo? Muitas obras foram feitas pelo Estado. Hoje o Estado, para me dar um asfalto, recapear essa rua, eu tenho que gritar. Porque quando eu visitei o governador Pezão, aos 10 meses de governo, ele falou: prefeito, eu sinto muito, eu não tenho nada para o senhor. Porque eu estou aqui, estou doente, mas estou cumprindo o meu mandato, eu não tenho nada, esse Estado está quebrado. Eu levantei da mesa e falei: então vou para a minha casa, vou para a minha cidade, lidar com o que eu tenho. Porque o governo federal já estava numa situação meio complicada. Foi quando eu te contei a história até da venda da Folha, que eu tive que gritar lá em Brasília e ofender a presidência da Caixa Econômica Federal, porque disse que não podia pagar a nossa Folha, que eles iam dividir em 48 vezes. Como se nossa folha de pagamento fosse um carnê à prestação. Então, Vanzo, fazer as coisas com dinheiro na mão é muito fácil, mas sem dinheiro, com a gaveta vazia, porque quantas vezes eu tive que sentar no cofre e monitorar, continuar fazendo as despesas pequenas, festas humildes. Eu sou um prefeito que andei 3 anos no meu carro, minha gente. Eu sou um prefeito que fez festas de valores baixos. Eu sou um prefeito que fiz todo funcionalismo não usar mais celular pago pela Prefeitura Municipal de Natividade. Eu tinha um jogo a reverter. Hoje eu posso dizer que a minha cidade está de cabeça erguida, com um comércio, de certa forma, apesar da pandemia, vibrante, e que a gente acredita em dias melhores, porque essa pandemia há de acabar e nós vamos retornar à nossa vida normal. E a vida há de melhorar, porque do jeito que nós pegamos, já estamos, eu já considero que melhorou muito, porque nós não tínhamos crédito na praça. Nós não tínhamos crédito a lugar nenhum. Quando assumi a prefeitura, o ganha-tempo estava com a luz cortada. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, mas com os pés no chão, sem sonhos, com realidades.
Severiano, qual ação que você tentou implementar no seu primeiro governo, não conseguiu, e que você tem a intenção de concluir uma vez sendo reeleito?
Sonho, Vanzo, muito com a casa própria. Se tem um dia feliz para esse prefeito que nos diz, meus irmãos, foi entregar 21 casas àquelas pessoas. Mas com as 21 casas, nós pegamos a emenda de um deputado e também calçamos aquela rua. Hoje você vai lá, vai ver aquelas pessoas com calçada também. Você vai ver aquelas pessoas com água, esgoto e luz. Então, 21 famílias. E eu continuo lutando por casas populares. Vou receber a visita sábado que vem, no dia 17, do secretário de infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro, que aqui estará com esse prefeito que vos fala, porque nós estamos lutando com ele para praticamente mais 100 casas no meu município. Já levamos todo o projeto para ele. E eu acredito, porque eu sempre sou persistente, porque se não fosse a minha persistência, não teria recebido 5 praças, não teria recebido tantas emendas como nós recebemos agora para a saúde e para tantas outras coisas. Quantos carros chegou ao nosso governo? Chegou ônibus, chegou trator, isso tudo é luta, isso tudo é pedido, isso tudo foram conquistas do nosso governo. Então a gente, eu queria muito as casas populares, como também queria muita reforma das minhas escolas. Agora sim, mandamos 105 mil reais, vamos reformar a escola do Cruzeirinho de Cima. E estamos começando daqui uns dias a obra da nova creche da Popula Nova, que é no mesmo local que era a antiga creche que só vai começar agora que nós estamos tirando as famílias de lá e colocando um aluguel social para nós começarmos aquela escola. E esse é um projeto que eu quero engajar. Porque eu não quero nem dizer o quanto já estamos felizes de ver o resultado da nossa educação na nossa cidade.
Ok, candidato, evidentemente tudo na vida tem prós e contras, tem o bom e tem o lado ruim. O principal, na sua avaliação, o ponto positivo do seu governo nesse primeiro mandato e onde você pecou? Porque o pecado existe.
Amém.
O erro existe.
Isso. Fico feliz com a sua pergunta, Vans, porque a sinceridade é assim que vai prevalecer sempre. O orgulho do meu governo está na minha educação. Tudo que nós passamos no meu governo, do lado ruim, foi passar por essa seca, enchente, passar por pandemia. Mas o lado bom, que o meu governo, na hora da enchente, mostrou a força de uma defesa civil, somado à assistência social e à obra que socorreu o nosso povo. A minha educação, eu que lutei tanto para que as minhas crianças tivessem 4 alimentações perfeitas por dia, que já era também do governo anterior, e nós otimizamos um pouco mais. Conseguimos botar 2 uniformes escolares nessas crianças. Conseguimos botar material. E no final do ano passado eu botei o material do positivo, que foi considerado o melhor ensino desse país. E as nossas crianças deram para nós o 3º lugar no IDEB do Estado. E, meu Deus, o maior salto de um país inteiro, de quase 6 mil municípios na atividade, foi o primeiro. Então, isso para mim já mostrou a força também da nossa educação. Essa pandemia fez com que eu me adentrasse um pouco mais na saúde. E agora a gente conseguiu praticamente virar esse jogo no sentido de já estar monitorando. Não viramos, mas vamos virar a questão da saúde também. A nossa obra, quantas obras? Nossa agricultura tem feito tanto trabalho. Tanta terra arada, gradeada que nós estamos fazendo. Então, cada um fazendo a sua parte.
Ok. A gente volta daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco, para fechar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com o candidato a prefeito de Natividade, Severiano Rezende, Severiano Neném, candidato à reeleição, inclusive. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio, Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia, Ticabi, Casa São Geraldo, Round de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios e Jornal Noroeste Agora.
Casa do Fazendeiro, produtos agropecuários com qualidade e preços baixos, rações, ferramentas, sementes, medicamentos, vacinas, vestuário completo para aquela cavalgada e tudo mais para o homem do campo. No bairro Morada do Engenho, Natividade, telefones 3841 1418 e 3841 2037.
É a Ricardo vendendo barato, bom atendimento, melhor condição. É a Ricardo vendendo barato em Natividade, toda a região. Na Ricardo é preço baixo, variedade, promoção. Pagamento bem facinho, com carnê ou no cartão. Tudo em móveis e eletro pra melhor te atender. É a Ricardo vendendo barato, Ricardo Móveis feito pra você.
O que é que você procura na hora de construir o seu telhado? Investir no que existe de melhor em segurança e garantia? Ou se satisfaz com qualquer serviço? Pense bem, não arrisque o seu investimento. Pense em adquirir um pacote de exclusividades. Empresa Idônea, serviço especializado, projeto em 3D, madeiras de qualidade, os mais variados modelos e marcas de telhas. Profissionais treinados, segurados, registrados e equipados de acordo com as normas de segurança de trabalho. Garantia e condições de pagamento. Tudo isso você encontra somente na Madecon. Pensou telhado? Pensou Madecon. Pioneira em telhados. Em Natividade, 3841-1783.
Viva uma nova experiência de velocidade. Coloque uma fibra ótica da Digital Net na sua casa. É muito mais estabilidade e velocidade. Venha conhecer o plano Ultra Fibra. Com velocidades de 15, 20, 30, 40, 100 e até 200.
200 mega.
É isso mesmo, até 200 mega.
Uma velocidade incrível que só a Digital Net tem pra você.
Ligue agora 0800 025 8354
e solicite já a sua.
Plano Ultra Fibra.
É só da Digital Net.
Você na velocidade das emoções.
Casa São Geraldo, Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar. Tecidos, confecções, eletroportáteis, Casa São Geraldo, cama, mesa e banho, artigos para presentes, Casa São Geraldo. Casa São Geraldo, Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar.
Atenção, você não precisa mais gastar com medicamentos para hipertensão e diabetes. Vá à Pop Farma e retire seu medicamento de graça. Basta levar receita, CPF e documento com foto. Outros medicamentos e fraldas geriátricas com até 90% de desconto. Consulte-nos sobre medicamentos disponíveis no programa. Aproveite a parceria entre Pop Farma e Governo Federal, porque sua saúde não tem preço. Telefones 3841-2445.
Com mais de 20 anos no mercado, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios oferece serviços de qualidade com o menor preço da região. Em Pacheco Pneus, além de peças para todos os veículos, você conta com serviços em suspensão, troca de óleo, pneus, baterias, escapamentos, alinhamento, balanceamento e muito mais. Pacheco Pneus, nossa meta é sua satisfação. Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, bairro Balneário. Telefone 3841-1148.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio: Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia, Ticabi, Casa São Geraldo, Andorarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios e Jornal Noroeste Agora.
Eleições 2020, aqui pela Rádio Natividade FM, pelas redes sociais, pela internet, no natividadefm.com.br também. Nós estamos ouvindo o candidato a prefeito de Natividade, Severiano Neném, atual prefeito do município e candidato à reeleição. Severiano, evidentemente todas as pessoas são formadas por virtudes e também defeitos. E aí, época de eleição, é muito comum, né, se criar pechas, né, se criar alguns defeitos para as pessoas. O que se comenta muito, sobretudo o seu adversário, é a falta, não sei se é verdade, eu estou lhe dando a oportunidade de comentar esse tema, é a falta, às vezes, de determinação, de pulso. Como é que você recebe essa crítica? O governo do Severiano não é ele que manda. É um rasgar e falar do jeito que as pessoas comentam por aí. Né? Severiano é muito bonzinho e tudo, uma pessoa muito boa, um cara muito agradável, mas ele não dá um tapa na mesa, ele não fala aqui quem manda sou eu. Como é que você recebe esse tipo de crítica? De que o seu governo é meio que, meio lá, meio cá, meio duvidoso e tal, não firma. Como é que é isso? Como é que você recebe essa crítica?
Vans, deixa eu te dizer. Eu fico escutando isso, eu escutei isso uma vez também. Essa questão de firmeza, virar um jogo que nós viramos, se não for chamado de firmeza, eu não entendo mais nada. Pega uma cidade, como nós pegamos, e virar esse jogo só pode ter pulso, só pode ter firmeza. Todo mundo sabe que no meu governo houve grandes demissões. E eu não estou falando de demissões de cargos altos. Todo mundo sabe. Secretário que não comungou da minha ideia, advogado que não comungou da minha ideia, né? Subsecretários. Agora, isso é natural na gestão pública. Firmeza. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa é a caneta. Nunca me prevaleci disso, nunca me orgulhei disso, mas eu sempre fui responsável por isso. Por mais que as pessoas digam, fulano comanda o governo, Severiano comanda, quem comanda é o prefeito. podem opinar, podem trazer opiniões, mas essa caneta, por essa mão, é que define tudo. Isso virou um clichê, porque tem pessoas que me acompanham, que às vezes, por ser muito falador, ser uma pessoa que grita, as pessoas não olham de bons olhos. Mas tem pessoas que me acompanham com um grupo forte, que é leal, que já me fez ganhar duas vereanças e uma prefeitura. Sabe por quê? Porque é leal. Não fique titubeando. Porque tem muita gente que fica para lá e para cá. Essa pessoa tem firmeza. Eu estou olhando isso aqui para esse candidato que vive dizendo essa palavrinha. Olha, candidato, tem que ter firmeza. No outro mandato, o seu partido caiu nas minhas mãos e eu que não quis, porque te faltou firmeza de segurar o partido. Me desculpa, todo mundo opina, mas quem assina é o Severiano Neném. Só que eu sou um camarada que eu não governo sozinho. Quanto mais pessoas eu escuto, mais posso aprimorar a minha decisão. E eu gosto, eu governo com o povo. A minha música já diz que eu governo para o povo e com o povo. Eu ouço o pessoal da feira, o que eles querem. Eu ouço o pessoal, os antigos da prefeitura, como é que eu vou lidar com essa questão dessa estrada, com essa questão desse esgoto. Às vezes nós vamos procurar uma pessoa aposentada para falar onde é que passa essa linha de esgoto para a gente arrumar. Então deixa eu dizer, vamos parar com esse clichê. Ninguém manda, não. E essa pessoa que vocês vivem dizendo que manda, olha direitinho se ela tem alguma coisa a ver com o meu governo. A não ser ter um grupo político forte, que sustenta, porque é forte. Porque as pessoas, após a política, dispersam. E se mantém um grupo, porque prefeito precisa de grupo. Quem diz que vai chegar à prefeitura sozinho é um sonhador. Porque um prefeito, para chegar, ele precisa de ter forças, lideranças. Mesmo porque essas pessoas também conquistaram muitas coisas pela atividade. Essas pessoas que vocês falam têm as duas mãos no asfalto orando e querendo. Essa pessoa que vocês falam, convenceu o próprio pai ceder o terreno do CIEP, onde está o maior colégio de natividade, que hoje se dividir daria 30 posses, no valor de 50 mil, 1,5 milhão. Essa pessoa que vocês falam, fez um galpão no Parque Exposição. Então deve amar a natividade também. Por isso que é com participar da prefeitura, perdão, da política, que da prefeitura não participa. Mesmo porque não precisa. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto de pessoas, porque eu estou com 50, eu sou o prefeito que tem mais candidato a vereador, tem 54. Que bom, optaram por mim. Será por quê? Porque eu não sou firme ou porque eu sou firme? Porque quem está comigo, está comigo. Eu não obrigo funcionário a adesivar carro, mas estão adesivando por conta própria. É claro que nesse momento vou dizer que o prefeito está obrigando, isso é clichê, isso é clichê. Eu peço, se acredite no 90, adesive o seu carro e bate no peito e fala: meu governo é honesto, meu governo é trabalhador e eu continuo com 90, porque eu sou a favor da reeleição, Vandes. Eu quero dizer que é uma soberba alguém dizer: se eu não sou a favor da eleição, porque nós não decidimos isso. Quem diz isso, decide isso, é o Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu sou a favor, sabe por quê? Porque eu fui um vereador de 319 votos, fui para 446, quer dizer que o povo, mais 40% me aprovaram. Olha o que a vida fez daquele vereador, um prefeito. Eu quero, acho que a reeleição é bom, porque quem é bom tem que continuar. E quem é ruim não deve nem entrar. Porque isso aqui dá trabalho. Ser prefeito dá muito trabalho. Tem que acordar às 5 horas da manhã, tem que saber como é que estão as coisas nas secretarias todas, para depois adentrar a prefeitura. Porque eu sei onde tem lâmpada queimada. E as coisas que não fizemos ainda, vão continuar fazendo. E quero mandar um recado para a pessoa que fique fumando um banquinho quebrado do meu governo. Você que está fumando um banquinho quebrado, um bueiro entupido, dá um pulinho no cantinho, filma aqui as casas para mim, que nós mudamos aquelas 21 vidas. Vá no querendo ver a felicidade de um povo com a praça linda, porque você acha o banco, mas não acha a praça, que é bem maior que o banco. Então vamos parar com essa conversa, que eu tenho muita firmeza. É por isso que o meu governo mudou muitas coisas. Reparem bem. E paro com essa coisa. Agora eu tenho parceiros políticos, parceiros nem meu, parceiros de natividade, que abriu de mão de muita coisa, ajudou na atividade. Porque a política, ela é assim. Ela não para. Ela vai sempre eu espero ainda, com toda a ousadia do mundo, mas com toda a modéstia, que após mim, se reeleito for, que eu acredito nisso, venha alguém com o mesmo pensamento, que continue ouvindo a todos, seja honesto e seja trabalhador, porque a nossa natividade merece.
Candidato Severino, vamos falar um pouquinho de outro problema crônico que a natividade tem, que chama-se geração de emprego. É um grande problema, já vem se arrastando, acho que desde os anos 80 ainda a natividade vem numa curva descendente, né, no que diz respeito a emprego. Entra governo, sai governo, inclusive do senhor, o problema continua. A nossa população, diferentemente dos nossos municípios vizinhos, ela está estagnada já há algum tempo. Nós agarramos nos 15 mil habitantes, já há vários censos, isso praticamente não se modifica. Isso talvez seja a prova em conteste de que o nosso jovem continua a sair de natividade, porque as pessoas continuam a nascer, né? As crianças continuam a nascer aqui em natividade. Mas o jovem, quando chega no período de mercado de trabalho, ele acaba se vendo obrigado muitas vezes a deixar o município. O que foi feito nesses primeiros 4 anos do senhor? Foi o suficiente? Parece que não. O problema continua. Parece que a política de geração de empregos, por mais que o senhor diga que tenha feito, não surtiu tanto efeito assim. O que pode ser feito diferente? O que o senhor faria diferente? O que foi feito que não foi legal e que poderia ser revertido no eventual segundo mandato?
Sim. Eu quero citar para você, Banço, uns 4 exemplos. Eu fui em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Fui numa fábrica imensa de materiais de concreto, só carreta, o cidadão tem 14. E ele que falou comigo que tinha vontade de vir para o interior. E assim foi feito. Visitamos, postei até fotos. Ele veio, conheceu o nosso Pedro Gomes, que é ali a antiga... Em frente ao Pedro Gomes ali, perdão, fugiu agora o local ali. Escola Fazenda, perdão. Ele adorou. Prefeito, estou indo, estou estudando o mercado. E ele já me respondeu o seguinte: prefeito, vamos esperar a pandemia, porque ele veio aqui em torno de janeiro, se não me engano. Vamos esperar essa pandemia, que eu tenho vontade de voltar para o interior. Ele não é do nosso interior, ele é do outro interior do estado do Rio, mas ele tem vontade de vir para cá, porque ele gostou do espaço, e eu vou continuar lutando. Rodei muito pelas bandas de Eugenópolis, Patrocínio, conversando com as pessoas que têm confecções. Mas vou repetir. Durante o meu governo, não esqueça, quando assumi o governo já tinha calamidade financeira decretada pelo país e pelo município. Então as pessoas, não é hora de ser prefeito, tudo bem, mas não é momento de investir. Agora estivemos lutando também com a questão que eu quis fazer, que é a incubadora de empresas, que é um projeto que eu vou lutar muito para a próxima gestão, se assim for da vontade de Deus, que é o galpão que pertence à prefeitura. Eu quero fazer incubador de empresas. Já até expliquei na rádio como é esse projeto, mas não vou estender aqui agora, que ele é bacana, favorece muito, inclusive essas 880 e poucas pessoas que fizeram a microempresa individual poderiam usufruir disso. Mas eu estou lutando, porque a fábrica de sacola que está lá, eu estou brigando na justiça para que retire o que está lá. Porque ela já fechou, mas não retira. Mas, infelizmente, não posso sair arrancando aquilo de lá. Eu dependo que a justiça decida. Mas nós estamos lutando. Então, eu preciso que as pessoas entendam que nós vamos continuar lutando por isso. Mas eu acho que é uma grande vitória 884 pessoas se inscreverem no microempresa individual. Porque elas deixaram de ser pessoas, desculpa, clandestinas. Elas têm uma firma oficializada e gerando impostos. Então, é isso que nós vamos continuar lutando. A gente já começou, nós estávamos no início desse ano satisfeitos, porque dos 14 milhões de empregados do Brasil, tinha caído para 11 milhões e 900. Isso quer dizer o quê? As coisas estavam melhorando. E eu estava com essa esperança. Mas, infelizmente, essa fatalidade da pandemia atrasou a vida de muitos e de todos, não de muitos, no país não, no planeta. Então é nisso que a gente vai se espelhar. Eu vou continuar lutando, porque nós já estamos aqui, reafirmo, fazendo esses grandes eventos, que é a gastronomia, que foi o Mega Feirão, para fortalecer o comércio local, e lutamos, porque nós compramos 70% da nossa merenda escolar, por exemplo, do produtor de natividade. Entenderam? Então a gente está lutando, mas existe um fator global, não só municipal. A nossa parte está fazendo. E assim que as coisas melhorarem, nós vamos melhorar junto, porque nós estamos acompanhando. Mas, reafirmo, em plena pandemia, eu vi alguém abrir uma galeria de 5 lojas, tudo alugada. Eu vi 3 a 4 lojas que eu não tinha visto. Veio um amigo meu e falou, vai abrir uma grande marmoraria. Veja a cooperativa começar, otimizou a loja dela. E talvez mais coisas, talvez não tenha nem visto ainda. Né? Então, é um bom sinal. Porque nós estamos controlando as finanças e acredito no futuro promissor, porque eu sou um homem de fé.
Prefeito e candidato à reeleição, Severino Neném, a questão da saúde é o grande calcanhar de Aquiles das administrações. Saúde pública do Brasil, de uma forma geral. A gente vê aqui em Natividade, às vezes, por muito tempo, essa queda de braço. Né? É difícil falar de saúde e não citar o hospital. O que é que o senhor... Parece que as coisas não evoluíram tão bem quanto nesse primeiro mandato, muito embora a prefeitura contribua, né, faça repasses. O nosso hospital está meio que emperrado, às vezes elas ficam meio conflituosas, fica meio que em pé de guerra. O que o senhor pretende fazer para tentar melhorar isso?
Vanderson, é como você diz, prestação de conta, né? Eu aproveito a sua grande audiência e falo. Quando adentrei a prefeitura, nós acertamos 2,5 horas do hospital. Um tempo depois, o hospital passou uma dificuldade imensa, porque ia cortar a luz do hospital na somatória de 350 mil. Fui lá, briguei, não permiti que colocasse aqueles geradores. Pegamos um plano de trabalho de uma emenda que era nossa, transformamos e pagamos, sanamos a dívida de 350 mil. Parece que 2019 também nós recuperamos aquela folha. As pessoas de lá devem estar sabendo o que eu estou dizendo. E depois, o meu candidato a deputado federal, que é Valnei Rocha, o campeão de emenda da antiguidade, eu disse para ele que a Laura Carneiro visitaria minha cidade e eu estaria com a Laura Carneiro. Viajei com a Laura Carneiro até Brasília. Conversei com o ex-ministro Mandetta. Fiz questão de tirar foto do nosso centro cirúrgico. Falei, ministro, por favor, socorra o nosso hospital. E com essa luta... junto com a Laura Carneira, ombreado com o grupo Pé no Chão, que é o do Vinícius Lopes, nós conseguimos 1.700.000 de emenda. Repare, de lá para cá, a folha do hospital não mais atrasou. Agora, hospital, meus irmãos, vamos repetir sempre, a prefeitura ajuda. Meus irmãos, o hospital, ele é particular filantrópico. Ele tem gestão própria. Ele tem um conselho. Ele precisa... crescer, ele precisa produzir. Agora, para se mandar dinheiro para o hospital, eu já soube que teve candidato que falou que vai mandar dinheiro para o hospital, tem que se achar essa forma legal. Porque não é assim. Pega dinheiro e manda para o hospital. Porque se é particular, é como se estivesse mandando dinheiro para a sua rádio. Então, eu não sou de contar história, eu sou de contar as verdades. Porque senão as pessoas começam a acreditar em sonhos. Então não é por aí. Temos sim que está ombreado com o hospital. O nosso PU está do lado do hospital. Tem pessoas que falam que eu tinha que tirar o PU de lá. Não tiro. O PU está lá. Porque ele auxilia o hospital. Porque do hospital, Vanderson, na somatória geral, repasse para o hospital de 2017, 2020, meus irmãos, ROT 8 milhões... emendas, 4 milhões, SUS, 9 milhões, 740 mil. E o Covid agora foi os 300 mil. Que nesse momento nós mandamos 300 mil para o hospital. A somatória de 22 milhões. E também nós contratamos o hospital de Bom Jesus agora para a Covid. Então a gente preocupa muito com a saúde. Agora o hospital também tem que caminhar. Nós não estamos aqui negando a ajuda do hospital, nunca neguei. Ao contrário, contei tudo aqui que nós fizemos. Chegou agora a pandemia, fomos lá, acertamos aqui à frente tudo, conseguimos um pedaço de asfalto, arrumamos aquilo para preparar uns leitos separados. E eu nunca virei as costas para o hospital. Não há esse climão todo que todos dizem. Há, sim, uma questão para se resolver. Porque eu não vou ficar a vida inteira dizendo para o hospital amém, amém. Nós temos que bater, às vezes, de frente, no bom sentido, que nós temos que lutar pelo hospital. Mas o hospital tem que produzir. Ele é uma instituição que tem que produzir. Para que a gente não fique refém a vida inteira dos hospitais de fora. Usando os hospitais de referência. Tem como crescer. Mas não esqueça que o hospital tem gestão própria e hoje o hospital tem um conselho próprio e a prefeitura nunca vai negar ajuda ao hospital. E eles não vão dizer que nós negamos. Porque nós nunca negamos.
Severiano, em eleições passadas você sempre defendeu a questão do enxugamento da máquina pública. Entretanto, o seu governo tem quase 20 secretarias.
Não. Outra coisa que foi dita aqui, sem... Eu tenho uma preocupação com esse despreparo.
Por favor.
Para não levar susto.
É a oportunidade que você tem
de chegar, porque nós vamos lutar
se manifestar sobre.
Meu governo tem 15 secretarias.
Existem as secretarias, tem status de secretaria.
Certo. 9 delas não têm subsecretário. E eu vi pessoas dizendo que governam com 10. 10 secretarias e subsecretário deve ficar mais caro que as minhas 15, que só tem novos, que não tem menos 9 subsecretários.
Não tem como reduzir, então, no seu ponto de vista?
Eu penso
que... Inviabilizaria a administração?
Sim. Veja bem, se eu passar de 15 secretarias para 10, com mais subsecretaria, vai estar o mesmo montante de 15. Uhum. Então, eu tenho 5 braços a mais para auxiliar o governo. Eu tenho 5 braços, porque as secretarias são os braços do governo. Porque as pessoas... Vejam bem, Vasco. O presidente falou que ia diminuir. O presidente falou que não ia ter compromisso com o grupo político.
Quando ele senta na cadeira, é diferente?
Ele já está na mendicância do Senado, da Câmara. Por quê? Ele disse que não tem. Tem que ter. O prefeito tem que ter uma boa convivência com a Câmara. Tem que ter. Uma questão de sintonia, uma questão de respeito mútuo. Então é o seguinte, não é a questão de secretaria, é o que se gasta por ela. Porque o prefeito Severiano sempre foi de segurar a despesa. Vi governo com mais de 500 cargos de confiança. Meu governo tem 192 cargos de confiança. Imagina bem, 192 para 500. Cada um governa como quer. Eu quis governar assim. Porque eu continuo dizendo que eu estou salvando a minha cidade. Porque ela não tinha crédito, hoje ela tem. Hoje as pessoas querem vender para a natividade. Hoje as pessoas procuram a nossa licitação, porque o prefeito de lá paga. Porque eu expulsei empresário com conversa podre. Expulsei assessor de deputado com conversa podre dentro do meu gabinete. Porque no meu gabinete não tem conversa errada. Então eu digo para vocês, cuidado, você que falou que vai governar com 10 secretários, porque você não sabe o que é sentar lá. Porque nós precisamos muito de um bom secretário. E a gente mudou algumas coisas. Porque secretário é uma coisa difícil, né? Tem gente que elogia o secretário, o outro bate no secretário, o outro elogia. E o prefeito nesse meio. Então eu vou levando as coisas no controle. Então vejam bem, 15 secretários, mas 9 não tem subsecretário.
Ok. Prefeito... Nosso tempo encerrou. Quero agradecer também a presença do seu candidato a vice-prefeito, que está conosco aqui também, o Thiago do Agudo, e talvez numa situação posterior a gente marque uma conversa também com os candidatos a vice, né? Gostaria de conceder mais uns 30 segundinhos para o senhor concluir a sua linha de raciocínio,
por favor. Minhas considerações finais é dizer para vocês o seguinte, meus irmãos. Ser prefeito não é fácil, mas também nos traz muita felicidade, porque eu tenho o sentimento de estar fazendo o que o homem sério tem que fazer. Lutei, segurei para não ter corrupção, segurei para melhorar vidas. Eu amo as minhas crianças, eu tenho 1.365 crianças que eu tenho que olhar pela vida delas, com uma educação de qualidade, os meus idosos que estão aí fazendo todos os programas deles. Eu não governo para um pequeno grupo político, eu governo para todos os meus funcionários, para todo o meu povo que eu tanto amo. Obrigado, Thiago da Agudo, por estar comigo, porque acreditou na minha proposta. Seu pai foi um grande prefeito e você viu muita coisa similar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos em frente sempre. Mas vejam bem, prefeitura não é padaria para vender sonho. Prefeitura é uma grande realidade. Fiquem com Deus, um abraço forte.
Ok, muito obrigado a você que nos acompanhou desde o início dessa série de entrevista, onde nós ouvimos os 4 candidatos postulantes ao cargo de prefeito em Natividade. Vale lembrar que uma segunda rodada já está agendada, o sorteio já foi realizado e acordado também com todos os candidatos. Nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio, Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia, Ticabi, Casa São Geraldo, Ronaldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios e Jornal Noroeste Agora.